Boa noite aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. 18 horas, agora horário de Brasília, e aqui na capital gaúcha já é noite. Já estamos no inverno, que começou ontem, se estende agora até setembro, as temperaturas baixas, quase todos os dias, muito baixas, nos arredores de Porto Alegre, região dos lagos, elas chegam a 12 graus, 11, pelas manhãs, pelas madrugadas. Dias típicos do inverno. O quadro pandêmico é muito grave, e sempre é importante lembrar a prudência, as medidas sanitárias, não é? Álcool em gel, distanciamento social, vacinas, até que isso passe, até que a situação se estabilize. De minha parte, realmente tem sido muito, muito puxado, tem sido muito intenso, com muitos atendimentos em consultório, em hospital e com supervisões a médicos em todo o país também que estou fazendo. Os dias têm sido realmente muito cansativos. E isso, claro, faz lembrar sempre o que nós temos conversado. É o momento de termos prudência, de termos paz, aprofundamento no coração, na sabedoria. Eu sei que é difícil, sei que neste momento muitos dos senhores devem estar presenciando situações muito graves dentro da família, não é? Pessoas se desestabilizando emocionalmente, pessoas com problemas somáticos, pessoas com questões existenciais graves. Mas lembrem, por favor, é uma pandemia. Situações como estas eram aguardadas. Estamos vivenciando com um grande padecimento. É um momento de aprofundamento, de aprendizagem, tanto quanto possível, está bem? Procurem, na medida do possível, ter paz, ter serenidade. E esse é um motivo principal das nossas oficinas diárias. As histórias inspiradoras. No final desta semana, sexta-feira e sábado, tem um curso de preparação à semana de estudos. Os que fazem aqui as oficinas estão convidados, basta mandar e-mail para o Instituto dizendo que faz as oficinas diárias, e aí as condições são especiais lá para aqueles que estão aqui fazendo os trabalhos. É muito bonito, o tema do trabalho de final de semana será amanhã. Os passos inspiradores e promissores de construção com vídeos, com livros, concomitantes trabalhados e com transmissão de imagens, sons, né? Porque alguns dos senhores já fizeram esses trabalhos, sabem que são muito bonitos, muito inspiradores. Estão convidados. E durante toda a semana eu já estarei trabalhando os livros que nós usaremos lá no final de semana, de modo que muitos dos colegas terão fluência quando se reencontrarem com estas lindas obras. Uma delas acabei de deixar no hospital, aqui pertinho. Isso acontece, né? Na hora de sair do hospital, tirar a roupa de astronauta, a gente acaba deixando um livro, uma sacola. Isso comigo tem acontecido muito. E acabei deixando o livro da aula da noite, hoje vou ter que substituí-lo. Eventualmente isso acontece, mas este outro já estava aqui no Instituto, Manuel de Barros, Memórias Inventadas. Que livro bonito, que magnífico escritor, o Manuel de Barros. Manuel de Barros, ele é de Cuiabá, e esta obra que eu tenho em mãos, do Manuel de Barros, já é quando ele tinha mais de 80 anos, início aqui do nosso século. O Manuel de Barros, ele, de Cuiabá, ele vai para Curumbá, onde ele vive muito tempo em Curumbá. Depois vai para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, linda cidade, Campo Grande. E lá no Colégio São José, depois no Rio de Janeiro, ele prossegue os estudos dele. E o Manuel de Barros realmente Nesta obra, Memórias Inventadas, na verdade, é uma trilogia que os editores compilaram numa única obra. São três obras que o Manuel de Barros escreveu sobre a infância dele. E muito bonito, tanto para a nossa oficina diária de hoje, quanto também ela será trabalhada de novo, outros itens dela, no final de semana. Vamos então ao trabalho do Manuel de Barros. Eu já selecionei todo o texto aqui, está escrito, como eu costumo fazer com as obras, costumo riscar sobre elas, né? Primeira edição deste trabalho é de 2003. O Manuel já contava com mais de 80 anos. E ele, as três obras, uma é sobre a infância, a segunda infância, a terceira infância. Aqui nós veremos o primeiro livro, sobre a primeira infância do Manuel de Barros. E os editores colocaram em uma página isolada uma frase que, para o bom entendedor de Manuel de Barros, é indispensável. Sem essa consideração, dificilmente todo o resto será compreendido. Vejo a frase que o Manuel de Barros coloca, isolada de tudo. Ele diz assim: eu peço desculpas pela voz arranhada, esses produtos hospitalares, né, lisoforme e detergentes acabam deixando a voz um trapo. Amanhã já estará melhor. Então ele diz assim nessa frase isolada: tudo o que não invento é falso. Vou repetir para vocês. Tudo o que não invento é falso. Diria para vocês que o que vem agora é verdadeiro, mas o que eu estou me baseando para dizer isso, que é verdadeiro, é que primeiro é uma invenção deles, de fato é uma invenção, e segundo, habita o mundo historiográfico do Manuel de Barros. Portanto, muito provavelmente, mas isso é apenas uma opinião, é verdadeiro. Em que isso nos auxilia nestas histórias inspiradoras e também no curso de final de semana, uma imersão linda nos livros e filmes? Primeiro, Manuel de Barros nos diz, nas entrelinhas: nenhum de nós, se assim quiser, está preso à sua história de vida, no sentido de um documento no qual você não poderá interagir mais com ele, não poderá fazer correções, ajustes, apontamentos. Para Manuel de Barros, isso é inconcebível. Ele conta a infância dele, e vocês, à medida que forem lendo, com emoção e com um sorriso nos lábios, às vezes um sorriso e uma lágrima concomitante, ele nos mostra isso. O Manuel reescreve a história dele, ajusta pontos, constrói, recua deles, faz isso todo o tempo. Eu sei que para muitos não é assim. Há pessoas que, quando vão contar a história de vida delas, elas contam como alguém que foi a um museu, a uma biblioteca, recolheu documentos e é o que está ali. O que compete a elas é reler aquilo e se emocionar mais ou menos com aquilo que está ali, e não tem qualquer administração no sentido de mudar. Para Manuel de Barros, não é assim. Ele vai a essa mesma biblioteca, essa arqueologia, só que ele reformula objetos, depõe alguns, constrói outros, junta, mescla, e é assim. E para ele isso é muito legítimo. Vamos então diretamente a ele. Ele vai primeiro nos contar como é que ele faz essas coisas, tá? O segredo de tudo isso. Eu tinha vontade de fazer como os dois homens que vi sentados na terra, escovando osso. No começo, achei que aqueles homens não batiam bem, porque ficavam sentados na terra o dia inteiro, escovando osso. Depois aprendi que aqueles homens eram arqueólogos e que eles faziam o serviço de escovar osso porque amavam isso, e que eles queriam encontrar nos ossos vestígios de antigas civilizações que estariam enterrados por séculos naquele chão. Logo pensei de escovar as palavras, porque eu havia lido em algum lugar que as palavras eram conchas de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos clamores antigos que estariam guardados dentro das palavras. Comecei a fazer isso sentado em minha escrivaninha. Passava horas inteiras, dias inteiros fechado no quarto, trancado, a escovar palavras. Logo, a turma perguntou o que eu fazia o dia inteiro trancado naquele quarto. E eu respondi a eles, meio entressonhado, que eu estava escovando palavras. Eles achavam que eu não batia bem, então eu joguei a escova fora. A escova, mas não a arte de fazer isso com as palavras. Manuel de Barros, mas ele tinha uma relação muito bonita com os avós. Volta e meia nós encontramos os avós do Manuel de Barros, e especialmente a avó dele. Ele conta muito sobre a avó dele, de uma maneira engraçada, nesses encontros, até nos desencontros, quando ele volta do Rio de Janeiro, já se sabe um adulto, e a avó o reapresenta aos amigos. Sempre muito interessante essas relações dele. Ele começa então a palavras dele, obrar. Olhem o que ele quer dizer com isso. Naquele outono de tarde, ao pé da roseira da minha avó, eu obrava. Minha avó nem ralhava, nem. Obrar não era construir casa ou fazer obra de arte. Esse verbo tinha um dom diferente. Obrar seria o mesmo que cacarar. Já ouviram esse verbo, cacarar? Seu Manuel de Barros, ele diz: sei que o verbo cacarar se aplica mais a passarinhos. Os passarinhos cacaram nas folhas, nos postes, nas pedras do rio, nas casas. Eu só obrei no pé da roseira da minha avó. Minha avó, ela era uma transgressora. No propósito, ela me disse que até as mariposas gostavam de roçar nas obras verdes. Eu entendi que obras verdes seriam aquelas feitas do dia. Daí que também a avó me ensinou a não desprezar as coisas desprezíveis e nem os seres desprezados. Senhores, aqueles de vocês que têm leitura em Manuel de Barros sabem que isso é sagrado. Nunca desprezar as menores criaturas, os menores seres e aqueles que são desprezados. Isso frequenta a obra dele inteira, a começar, aliás, por ele, que se sentiu várias vezes assim. E para dar uma ilustração sobre isso, eu vou falar para vocês de um pente. Pente, esse de pentear cabelo, que ele chama de desobjeto. Desobjeto, deixou de ser um objeto. Por quê? Porque um dia ele estava no quintal e viu um pente que tinha perdido todos aqueles dentes. Para que serve um pente assim, me digam? É um desobjeto, tanto é que estava ali abandonado. Mas vejam o que ele fala. Ele diz: o fato é que o pente perdera sua personalidade. Estava encostado às raízes de uma árvore e não servia mais nem para pentear macaco. O menino que era esquerdo, é ele mesmo aqui, o menino que era esquerdo e tinha cacoete para poeta, justamente ele enxergava o pente naquele estado terminal. E o menino deu para imaginar que o pente, naquele estado, já estaria incorporado à natureza, como um rio, um osso, um lagarto. Eu acho que as árvores colaboravam na solidão daquele pente. O Manuel de Barros, lembrem o que ele está fazendo aqui. Ele está voltando à infância dele aos 80 anos e está reinventando a infância dele aos 80 anos, recontando a história dele para nós aos 80 anos. Alguns diriam, mas então ele não viveu isso, é uma invenção. Ele disse que ele viveu tudo isso que ele está contando para nós. Essa é a história dele, de vida dele. Quando na clínica uma pessoa nos conta algo E aí um estagiário vem e diz: Lúcio, eu não sei, essa pessoa está, olha, eu acho que ela está mentindo, está falseando, não foi isso que aconteceu. Ou ela está iludida, ou está sonhando, etc. Seja o que for, se ela está falando com você, isso é parte da narrativa dela. E lembrem que há muitas áreas na vida em que verdade, mentira, invenção e outras coisas, sonho, poesia e muitas outras, ciência e outras coisas, não passam pelo critério de verdadeiro ou falso. Tal qual alguém que vê uma obra de arte e se emociona com aquilo. A emoção e a relação com a obra de arte, às vezes naquele momento, não tem a ver com verdadeiro ou falso. E é sobre esse crivo que o Manuel de Barros reconstrói a vida dele. Não tem a ver com verdadeiro ou falso, mas com aquilo que habita o que ele de fato acha que viveu. E isso prestará contas com a sociedade dos homens e com muitas outras coisas. Um dos dilemas do nosso ofício na terapia. Ele diz: nas férias, toda tarde eu via a lesma no quintal. Era a mesma lesma, eu via toda tarde a mesma lesma se despregar de uma concha no quintal e subir na pedra. E ela me parecia viciada, a lesma ficava pregada na pedra, nua, de gosto mesmo. Ela possuía a pedra ou seria possuída pela pedra? Eu era um pervertido naquele espetáculo. Confesso, aliás, que eu gostava muito a esse tempo de todos os seres que andavam a esfregar as barrigas no chão. Lagartixas fossem muito principais do que as lesmas nesse ponto. Eu sei que as construções semânticas e sintáticas do Manuel de Barros às vezes confundem. Ele faz isso com toda a naturalidade do mundo. O compromisso dele é com a alma e a gramática às vezes fica meio ao lado ou às vezes perdida e ele não se importa com isso. Ele brinca com as palavras. Ele é um artesão das palavras, dos pontos, dos verbos e de outras coisas da alma humana. Então ele prossegue dizendo: eram esses pequenos seres que viviam ao gosto do chão que me davam fascínio. Eu não via nenhum obstáculo mais edificante do que pertencer ao chão. Para mim, esses pequenos seres tinham o privilégio de ouvir as fontes da terra. Às vezes, este homem de 80 anos conversa com aquele menino que ele está nos contando. Olhem uma parte disso. Hoje eu completei 85 anos. Mas o poeta nasceu aos 13. Naquela ocasião, escrevi uma carta aos meus pais que moravam na fazenda, contando que eu já decidi o que queria ser no meu futuro. Que eu não queria ser doutor, nem doutor de curar, nem doutor de fazer casa, nem doutor de medir terras. Que eu queria ser era fraseador. Meu pai ficou meio vago depois de ler a carta. Minha mãe inclinou a cabeça. Eu queria ser fraseador, não doutor. Então, o meu irmão mais velho perguntou: mas esse tal de fraseador bota mantimento em casa? Eu não queria ser doutor. Eu queria ser fraseador. Meu irmão insistiu comigo: mas se fraseador não bota mantimento em casa, nós temos que botar uma enxada na mão deste menino para ele deixar de variar. A mãe baixou a cabeça um pouco mais. O pai continuou meio vago: mas ninguém me botou a enxada. E o que ele fez como fraseador? Esse querido e saudoso fraseador, o que ele fez? Olhem essa parte em que ele conta com toda a amplidão o que a alma dele, como ela se abriu para isso. Eu sei, os senhores talvez imaginassem: puxa, historicidade do Manuel de Barros, ele vai dizer, tentei escrever e não conseguia, eu era canhoto, a professora batia na minha mão. Depois eu tinha que caminhar até a escola e voltar. Naquela época a gente caminhava, tinha medo, porque nos caminhos às vezes eram perigosos. Mas isso é o que se acha que o outro vai dizer. O que o outro vai dizer não é isso. E o Manuel de Barros, não se enganem com ele, ele não está falando do passado. Ele vai lá para construir o amanhã dele. E isso que ele escreveu aos 85 anos. Então, vamos acompanhá-lo. Ele diz: uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Eu prezo insetos mais que aviões, prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Tem nele esse atraso de nascença, ele disse. Foi aparelhado para gostar de passarinhos. E como eles cantam com Manuel de Barros. Como cantam. Agora, tarde, depois de mais um atendimento muito complicado, voltando aqui para o Instituto de Automóvel, estava no estacionamento lá e lendo esses trechos que ia trabalhar com vocês. E confesso, me emociona o Manuel de Barros, mas me emociona muito, muito. Assim, na clínica, e nós atendemos tantas pessoas, não é? E nesses últimos dias, tenho acompanhado óbitos, tenho acompanhado situações gravíssimas, dramáticas, todo tipo de situação, acidentes vasculares, síndrome de pânico e tantas outras coisas. Então, quando os intervalos acontecem e eu tenho a oportunidade de ler alguém como Manuel de Barros, parece que o sol, mesmo quando chove lá fora, que é o caso de hoje, está chovendo, parece que o sol insiste em passar pelas nuvens, né? E dizer, ah, estou aqui brincando com as gotas de chuva, é o que eu sinto lendo o Manuel de Barros. E vejo isso em muitas almas, mesmo aquelas que na clínica sofrem muito e acham que isso já não existe para elas. Às vezes, numa pausa, numa retomada de um fôlego, coisas assim surgem, não é? Lindas, mostrando toda a transcendência que há nesta criatura que é o ser humano. E ele diz, no quintal, a gente gostava de brincar com palavras, mais do que de bicicleta, principalmente porque ninguém possuía bicicleta. A gente brincava de palavras descomparadas, tipo assim, o céu tem 3 letras, o sol tem 3 letras, mas o inseto é maior. O que parecia um despropósito, para nós não era um despropósito, porque o inseto tem 6 letras e o sol só tem 3. Logo, o inseto é maior. Aqui entrava a lógica. Meu irmão, que era estudado, falou que lógica que nada, que isso era um sofisma. A gente boiou no sofisma. Ele disse que sofisma é risco na água. Entendemos então tudo, claro. Depois Cipriano falou, mais alto do que eu, só Deus e os passarinhos. A dúvida era saber se Deus também avoava, ou se ele está em toda parte, como a mãe ensinava. Cipriano era um índiozinho, guató, que aparecia no quintal, era nosso amigo. Ele obedecia à desordem. Nisso apareceu meu avô. Ele estava diferente, até jovial. Contou-nos que tinha trocado o ocaso dele por 2 andorinhas. A gente ficou admirado daquela troca, mas não chegamos a ver as andorinhas. Outro dia, a gente destampamos a cabeça de Cipriano. Lá dentro só tinha árvore, árvore, árvore. Não tinha uma ideia sequer. Falaram que tinha predominâncias vegetais, mais do que platônicas. Ah, isso era. Isso era. Bem, eu assinaria outras coisas, mas o nosso tempo nos cobra e hoje ainda vou muito longe depois da aula da noite, ainda tenho vários atendimentos a fazer, então vamos fazer assim. Eu vou pegar aqui uma das últimas que eu apontei. Essa é tão linda quanto tantas outras, mas essa conta muito da estradinha que ele ia para a escola e voltava. Ele ia a pé. Isso ainda em Cuiabá, depois quando eles mudaram para Corumbá. Olhem como ele conta. Isso ele está, lembrem, é a historicidade de Manuel de Barros, é o que ele viveu ou o que ele inventou, que para ele é o mesmo, não é? Só se ele não tivesse inventado, e daí seria tudo mentira para Manuel de Barros. E ele fala com tanto amor dessa estradinha. Olhem a palavra dele. Uma estrada deserta por dois motivos: por abandono ou por desprezo. Esta que eu estou andando nela agora é por abandono. Chega que os espinheiros a estão abafando pelas margens. Essa estrada melhora muito de eu ir sozinho nela. Eu ando por aqui desde pequeno e sinto que ela bota sentido em mim. Eu acho que ela manja que eu fui para a escola e estou voltando agora para revê-la. Ela não tem indiferença pelo meu passado e eu sinto mesmo que ela me reconhece agora, tantos anos depois. De minha parte, eu achei ela bem acabadinha. Sobre suas pedras, agora, raramente um cavalo passeia e quando vem um, ela o segura com carinho. Eu sinto mesmo hoje que a estrada é carente de pessoas, de bichos. Emas passavam sempre por ela, esvoaçantes, bandos de caititus a atravessavam para ver o rio do outro lado. E eu estou imaginando que a estrada pensa que eu também sou como ela, uma coisa bem esquecida, pode ser. Nem cachorro passa mais por nós, mas eu ensino para ela como se deve comportar na solidão. E eu falo: deixe, deixe, meu amor. Tudo vai acabar. Numa boa, a gente vai desaparecendo igual quando Carlitos vai desaparecendo no fim de uma estrada. Deixe, deixe, meu amor. Assim conta Manuel de Barros o primeiro livro da trilogia sobre a infância dele, que vimos aqui. Um prefácio aos estudos que teremos neste final de semana. Agradeço a presença dos senhores. Alguns agora em seguida terão aulas, 19 horas. Para os demais, um bom descanso e até amanhã, de 18 horas, horário de Brasília. Tchau, pessoal.